Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu de União da Vitória. Bom dia aos ouvintes e a você, Marcelo Copelo. Muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo. Marcelo, qual é a relação entre o vinho e o poder? Ao longo da história, o vinho é sinal de poder?
Olha, o vinho, como qualquer produto comercial, tem seus ícones e pode alcançar altos preços, né? Tem vinhos que são tratados como obra de arte, inclusive valorizam com o tempo, né? Tem gente que investe em vinhos, aliás, foi o melhor investimento do século XX, foi comprar um certo tipo de vinho, valorizou mais do que qualquer coisa, ouro, imóveis. E, assim, ao longo da história, a gente teve os grandes filósofos gregos tomando vinho, imperadores... Napoleão era um grande consumidor de Chambertin e sabe-se que ele bebeu até no seu exílio em Elba, e bebia muito Vin de Constance, porque ele tinha úlcera, né? Então ele tomava o vinho doce achando que isso ia ajudar, na realidade não. Beethoven também era um grande consumidor de vinho, Churchill adorava beber vinho da manhã à noite, tomava champanhe, aliás tem um champanhe que homenageia a ele, o V. Winston Churchill, bebia muito Bordeaux. Acreditem ou não, Adolf Hitler não bebia vinho, mas ele sabia o valor que o vinho tinha, então os nazistas saquearam os vinhedos franceses e estocaram os vinhos na Alemanha, os vinhos de valor, né? Tem até um livro muito bom sobre isso, chamado Vinho e Guerra, que é justamente o valor que o vinho francês tinha para os alemães, gostassem ou não de vinho, se eles sabiam o valor monetário que tinha. Então há mil histórias, viu? Até o Lula, quando acho que foi no primeiro mandato dele, ele tomou um Romanée Conti para comemorar a eleição, que é um vinho mais famoso no mundo. E eu lembro que na época muitos jornais me contactaram para me entrevistar, me perguntar, para comentar sobre o vinho. Era um Romanée Conti 97, que é o vinho mais famoso e mais caro do mundo, mas a safra não era boa, por acaso. Então tem esse detalhe, saber de ter o poder, ostentar poder tomando vinho caro, como o Lula fez, nem sempre mostrar conhecimento, né? Porque ele não tomou uma safra boa. E ainda hoje, assim, o vinho, por alcançar alto preço, também é status. É comum, já ouvi muitas histórias de milionários na China, né? E tem muitos bilionários na China, que abrem o Chateau Lafite, que é um vinho que lá faz muito sucesso, e custa dezenas de milhares de reais uma garrafa. Às vezes ele abre na mesa e ou não bebe, que ele, por acaso pode ser abstêmio, abre a garrafa, serve, coloca o rótulo virado para o salão do restaurante, para que todos saibam que ele acabou de rasgar ali 20 mil dólares, e às vezes não bebe, tá? Deixa na taça lá estragar, só para mostrar que ele pode. E ó, às vezes bebe com Coca-Cola. Dizem que isso está mudando na China, que o consumidor aprendeu a beber, mas mesmo assim tem esse folclore do chinês tomando vinho com Coca-Cola. Aliás, eu passei por uma situação parecida, não com um milionário, eu estava viajando pelo leste europeu há uns anos atrás, tem até num livro meu isso. E estava em Budapeste, na Hungria, onde há um vinho muito famoso, chamado Tokaj Essência, que é um vinho que no mundo inteiro custa caríssimo e tem safras antigas, é um vinho de sobremesa. E eu pensei, bom, estou em Budapeste, tenho que tomar uma essência, e lá era muito barato. Por estar lá e porque a moeda na época não tinha o euro ainda, era uma moeda desvalorizada. Com dólares você comprava uma essência barata. E eu comprei uma essência 76, numa grande safra e antigo, né? 1976. E eu estava com um amigo japonês. Falei, bom, você vai para tomar isso comigo? Ele, ah, claro, com certeza. Ele tomou um gole, falou, oh, aquelas expressões orientais, né? Oh, oh, e botou Coca-Cola. Pegou Coca-Cola e botou no meu Tokaj Essência e bebeu. Então, quer dizer, isso acontece mesmo. Mas é muito comum, muitos milionários... cada vez mais o ter não é tão importante quanto o saber gastar. Então, é muito comum nas rodas dos poderosos, você, em vez de dizer que está com helicóptero novo, você diz, ó, estou com uma adega nova. Então, também é símbolo de status e poder, sim, viu, nos vinhos muito caros. E o vinho vai a leilão, tem mil leilões com vinhos especiais, quer dizer, faz parte, sim, do dia a dia e do networking, você convidar uma pessoa importante para tomar um vinho, é icônico também e muito caro também. A partir daí você faz negócios. Então, um grande empresário convidar um outro que, de repente, nem tanta intimidade, tem tanta intimidade para tomar um grande vinho desse super caro, pode ser abrir a porta para futuros negócios, por exemplo.
Que bacana. Marcelo, muito obrigada, hein? Até amanhã.
Valeu, gente. Até amanhã.